Nós vamos conversar agora com a mentora de carreira, Karina Benhossi, que está ao telefone com a gente. O nosso assunto é planejamento de carreira, planejamento da carreira para 2021. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, a gente fala tanto em planejamento, né, que é tão necessário fazer planejamento, mas o que é exatamente o planejamento? Qual é a importância dele na nossa vida, na nossa carreira?
Pois é, o planejamento, Luciana, é fundamental porque é o que nos permite ter clareza das nossas metas, clareza daquilo que nós efetivamente desejamos alcançar na nossa vida. E é a partir dele que a gente consegue desenvolver a mentalidade correta, as crenças que nós precisamos incluir na nossa vida para poder efetivamente ter os comportamentos que nós precisamos para alcançar os resultados que nós desejamos.
E o que exatamente, assim, é o quê? É pôr no papel, é você escrever, detalhar, o que é exatamente o planejamento?
O planejamento, ele pode ser feito de diversas formas, mas basicamente você colocar isso no papel para que você possa visualizar, isso te dá uma força muito grande. Porque quando você escreve, né, você tem maior clareza. Só que ele não é feito assim de qualquer jeito. Existe todo um processo. É um processo de autoconhecimento, né? De você se conhecer, se entender, conhecer as suas características, seus potenciais, suas habilidades, para que, a partir disso, você defina num papel com estratégias, com datas. Esse planejamento ele precisa ser feito de maneira específica, mensurável, ele precisa ser relevante, né? A meta que você vai definir ali para a sua carreira, o resultado que você quer, precisa ser importante, precisa ser desafiador, precisa ter uma data de limite ali que você queira alcançar, precisa ser algo que realmente seja muito importante para você.
Tá, e o que é preciso saber, então, na hora de fazer um planejamento para que ele seja realmente eficiente, hein?
Justamente isso. Conseguir fazer o planejamento, e isso, na verdade, é muito desafiador sozinho. Por isso que é tão importante, né, ter alguém que vá te ajudar na parte do apoio, da estratégia, do método, para você poder fazer um planejamento de forma neurologicamente correta. Porque, às vezes, chega lá no início do ano, na virada ali, você começa a pensar assim, ah, esse ano eu quero fazer inglês, eu quero estudar inglês, quero trocar de carro, quero comprar um imóvel. Só que nem sempre essa meta ela está congruente com aquilo que você efetivamente quer e com aquilo que você sabe que você pode. Quando falta autoconhecimento, você tem dificuldade de traçar essa meta e fazer esse planejamento de uma forma neurologicamente correta. Então, é preciso seguir estes requisitos. Primeiramente, se conhecer e depois você fazer esse planejamento de maneira estratégica, com método. Por isso que se usa o coaching, que é uma ferramenta tão poderosa, porque aí você consegue fazer esse planejamento de maneira específica, mensurável, uma meta que seja relevante, que seja desafiadora, que seja ecológica, que significa ela fazer bem para você e para as pessoas que estão próximas a você. Isso ser mensurável, ou seja, possível de você medir, de você perceber que você está tendo progresso. E a partir disso fica muito mais fácil você ter o resultado, porque aí você tem clareza da meta, você fica muito mais atento ao invés de distraído das oportunidades e possibilidades de coisas que você pode fazer para alcançar ali, né, na sua carreira, no seu desenvolvimento, e fica muito mais fácil você desenvolver as habilidades que hoje as empresas, os clientes, sobretudo neste momento atual aí do ano que a gente está passando, são habilidades tão importantes e estão sendo assim ainda mais exigidas pelos profissionais.
E quais são essas habilidades? Quais são as habilidades mais importantes que têm que ser desenvolvidas considerando então as necessidades de 2021?
Olha, Luciana, principalmente neste ano tão desafiador, que foi um ano atípico, né? Todos sentiram os efeitos aí da pandemia, algumas pessoas mais, outras menos, né? Em proporções diferentes. Mas o que eu vejo que foi o ponto mais importante a ser desenvolvido esse ano são as chamadas smart skills, como eu gosto de chamar isso dentro do meu processo de mentoria de carreira, que são as habilidades inteligentes, ou seja, habilidades intrapessoais, que é você com você mesma, sua capacidade de ter uma inteligência emocional, uma capacidade de autoadaptação, resiliência, autocontrole, para que você possa realmente conseguir lidar com todos os conflitos, todas as diversidades e, principalmente, sobretudo, as habilidades interpessoais, que é você com os outros, que envolve a sua capacidade de liderança, comunicação, influência e persuasão. Daria para resumir aqui nessas palavras, mas basicamente essas são as principais para gerar resultados na carreira.
Agora, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas ou a pessoa nasce com elas e ponto final, é um dom?
Todos nós nascemos com determinadas inteligências mais afloradas, quando a gente fala assim, que são inteligências natas, que a pessoa já nasceu. Sim, algumas pessoas têm determinadas inteligências que, né, são mais afloradas, porém, todos nós temos a capacidade, porém, nem todo mundo consegue desenvolver o potencial porque não investe nisso, porque não estuda isso, porque não sabe como potencializar essas características, essas inteligências. Então, principalmente, sobretudo, a comunicação, que é o caminho que te leva para alcançar todos os resultados que você espera na carreira, que é a maneira como você vai, né, comunicar ali o seu conhecimento, a sua expertise, aquilo que você pode gerar de valor para o mundo, para uma empresa, para o seu cliente. Todos nós nos comunicamos, porém, quando não aprendemos uma forma de desenvolver isso, que envolve, sim, o estudo da comunicação, a programação neurolinguística, que é uma área interessantíssima, por meio de cursos, por meio de treinamentos, por meio de mentoria, é possível sim você potencializar a sua comunicação, expandir a sua capacidade de influência e persuasão, ser melhor compreendido pelas pessoas e ter essa capacidade de comunicar bem aquilo que você faz para que você possa converter em resultados. Ou seja, se você é um bom profissional, se você desempenha um bom trabalho, se você é um grande profissional na área que você atua ali, você precisa se comunicar bem, precisa investir e tem como sim potencializar essa habilidade.
E isso significa que toda mensagem tem mais de uma forma de ser comunicada e que é preciso aprender a melhor forma de comunicar, ou seja, a escolha das palavras para se atingir o objetivo, é isso?
Exatamente. A maioria das pessoas acabam colocando a culpa no outro se a pessoa não entendeu aquilo que ela estava falando, mas primeiramente a responsabilidade é do comunicador. E nós, por isso que é tão importante você investir na sua comunicação. Nós precisamos, a partir da nossa escuta, a habilidade da escuta, que também faz parte da comunicação, eu saber ouvir o outro, captar a necessidade dele para que eu possa me comunicar na linguagem que melhor se adapte para que ele possa me compreender. Então, a responsabilidade é, sim, minha, a partir dessa habilidade que eu desenvolvo, da escuta ativa, por entender a necessidade alheia e aí me comunicar com as melhores palavras, com o melhor tom de voz, vamos dizer assim, porque tudo isso é comunicação. A minha linguagem verbal, as palavras, o meu tom de voz e, principalmente, sobretudo, a minha linguagem não verbal, que são as expressões faciais, os movimentos corporais. Tudo isso, de algum modo, está influenciando na minha comunicação e, obviamente, nos meus resultados.
Você usou duas vezes a expressão neurologicamente correta. O que significa isso?
Significa você traçar metas que estejam em congruência com aquilo que você acredita e com aquilo que você efetivamente deseja para a sua vida. E quando a gente não se conhece no nível realmente de saber quem é você como pessoa, os seus valores, né, como pessoa e como profissional, a ética, o comprometimento, por exemplo, igual para mim, o valor comprometimento, a pontualidade, isso são valores muito importantes que, em hipótese alguma, eu aceito negociá-los, vamos dizer assim, né, violá-los, afrontá-los. Então, quando eu tenho consciência, clareza dos meus valores, clareza das minhas metas, dos meus objetivos, clareza de quem eu sou como pessoa e como profissional, eu tenho condições de fazer esse planejamento de forma neurologicamente correta. Porque senão, às vezes, eu coloco uma meta lá, por exemplo, quero agora nadar 10 quilômetros por semana. Quando isso não é importante para mim, isso não é congruente para mim. Para mim, tá bom se eu pudesse nadar ali 2 mil metros, 2 quilômetros, seria suficiente. Eu dei aqui um exemplo aleatório, mas a gente pode aplicar isso para qualquer área da vida, para qualquer carreira, para qualquer função. Às vezes a pessoa quer advogar numa área tal, mas ela não gosta daquela área do direito. Então ela não está fazendo um planejamento neurologicamente correto, mas pela falta do autoconhecimento, ela planeja aquilo que aparentemente é mais conveniente. Porque às vezes a sociedade influencia ou a família influencia, às vezes até com a boa intenção. Só que essa meta, ela dificilmente vai prosperar. É por isso que a maioria das pessoas no comecinho do ano ali desejam várias metas, projetam a carreira delas para alcançar grandes coisas, mas chega ali no mês de fevereiro, março, isso já está até esquecido. Porque não foi uma meta planejada com o apoio de um profissional, de um mentor, né, de um coach, e por isso não é feita de maneira neurologicamente correta.
E além disso, há aquele indivíduo que boicota o próprio planejamento ao longo do ano?
Sim. Aliás, isso acontece muito. Justamente, né, um dos pontos é esse que eu acabei de apontar. O fato de você não se conhecer plenamente, né, não ter condições ainda de ter bem definido a sua identidade profissional, você acaba ali colocando metas que não são tão relevantes para você e, por falta de método, estratégia e apoio, você tende a se sabotar. E sem perceber, porque é um mecanismo, muitas vezes, da nossa mente de nos querer proteger em relação a algumas coisas que nós precisávamos fazer. Muitas vezes a gente precisa ter ousadia, coragem para fazer alguns movimentos. Por exemplo, às vezes aparece a oportunidade de um curso, como por exemplo, um curso que eu vou ministrar em janeiro do próximo ano, de comunicação oratória. Eu já vi pessoas que querem fazer, mas às vezes não tem coragem de fazer por causa da situação de ter que se expor em falar em público, que faz parte da prática. Quando eu ainda não entendo todo esse contexto, muitas vezes eu tenho receio, eu tenho medo, que é um instinto de proteção da nossa própria mente para não nos colocar numa situação de desconforto, porque isso pode nos causar um sofrimento, pode nos causar, de repente, uma tristeza se eu não conseguir ter uma boa performance, mas é onde o ser humano se sabota. Justamente nesse momento onde ele precisava fazer o movimento, aí ele se limita, não tem a experiência, não consegue gerar o aprendizado e aí não valida uma experiência que geraria um resultado, um aprendizado que, consequentemente, gera progresso, crescimento, né, pela ação e pelo resultado gerado.
Tá certo. Então, tem que ter coragem também, né? Tem que enfrentar os desafios, né? Porque se ficar parado, esperando, é pior, né?
Exato.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Ótima tarde para você também, para todos os ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com a mentora de carreira, Karina Benhossi. Ela nos falou sobre a importância do planejamento da carreira para 2021, né? E também o planejamento de vida, né? O planejamento de vida, que essa metodologia pode ser aplicada também no seu próprio planejamento, no planejamento da sua própria vida.